15 de abril, sejam bem-vindos nessa segunda-feira para falarmos agora do boi. Vamos dar uma olhada no boi gordo, como fechou a semana e como se apresenta para uma semana mais curta. São Paulo, então, conosco. De lá, Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, vai nos contar um pouquinho se já teve um certo alongamento das escalas e provavelmente uma semana mais curta nesta aqui, deverá haver uma pressãozinha. É o que demonstra o mercado, é o que o Gustavo vai nos dizer agora. Gustavo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. Prazer falar com vocês de novo. É o que você comentou agora, né? Essa semana mais curta, feriado, os frigoríficos precisando se preparar já para ter animais na escala no início da próxima semana, pode gerar uma pressão de alta aí no balcão do boi gordo, né?
Exatamente. Mas há algumas notícias, Gustavo, inclusive da própria Agrifato, de que na semana passada eles conseguiram esticar um pouquinho as escalas até para 6 dias úteis, 6 pontos alguma coisa, né? Ou seja, são escalas que vão ser evaporadas nessa semana, então, né, Gustavo?
Exatamente, exatamente. Houve sim um certo avanço, mas pontual. O fato é, ele avançou de 4, 5 dias úteis, ganhou em um dia, dois, né? Foi para seis. Mas sim, a oferta ainda não tá, não é ampla, né? Ainda não está completamente disponível. Então não quer dizer que essas escalas devem se manter e o mercado afrouxar agora. Muito possivelmente essas escalas agora vão precisar. Já encerram, elas se estendem até o final, alguns frigoríficos até o final dessa semana e outros até o começo, segunda, terça-feira da semana que vem, de um modo bem geral. A disponibilidade segue estreita, então, para o preenchimento dessas programações, se preparar para depois do feriado, né, porque é menos tempo de conseguir negociar, isso aumenta essa pressão, né?
Exato, tira um dia de negociação, né, Gustavo?
Exatamente, ir um dia de negociação. O pecuarista também nesse feriado não vai negociar, né? Então aumenta essa necessidade do frigorífico ir para o mercado, oferecer mais para conseguir voltar na semana que vem, pelo menos já com algum boi na linha, né?
Exatamente. E Gustavo, tem alguma percepção já de que de que alinhado a uma oferta mais curta, ainda tem menos bois terminados, e já os pastos cada vez dando mais suporte, tem algum alinhamento em relação à demanda? Ou seja, essa busca dos frigoríficos é algo que é para preencher as suas necessidades básicas, ou seja, os seus compromissos, aquilo que mais ou menos da mão para a boca, ou já há algum sinal de melhora, se bem que agora já estamos entrando na segunda quinzena já, né, Gustavo?
Sim. O que me parece é que o frigorífico ele tem comprado da mão para a boca, por isso que ele segue com essas escalas aí bastante estreitas desde o começo do ano. O mercado interno ele segue bastante fragilizado. A gente teve notícias recentes de que fevereiro a economia deu uma patinada, é sazonal. O desemprego também subiu um pouco, né, porque tem aquelas vagas temporárias no, na virada do ano. A expectativa é que assim. Ah, e a taxa de desemprego muito alta, 3 milhões de pessoas, ociosidade da indústria. Então, a economia ela vem patinando, vem com uma dificuldade de ganhar tração, né? E esse começo do ano agora, tem essas vagas que são perdidas sazonalmente, né? Ou seja, o consumo interno ele segue fraco. Deve continuar, a retomada vai continuar lenta, né? Vai ser um processo, né, de longo prazo. As exportações vêm em volume, vêm desempenhando bem. A gente começou agora, essa primeira semana de abril, com as exportações melhores do que abril do ano passado, tá? Ficaram 30% melhores do que no mesmo período do ano passado, mas com uma queda aí, em comparação com março. Também normal, os dados são só dos primeiros 4 dias úteis de abril. Então a expectativa para exportação é que ela compense, em alguma medida, esse consumo interno fraco.
Exatamente. E aí nós temos também o seguinte, né, Gustavo? A gente pode analisar do ponto de vista de como está a força do frigorífico repassar esses preços para o atacado, e o varejo, e naturalmente um varejo respondendo a esse repasse. Qual é a avaliação que a Grifato tem disso?
Pois é, Gilberto, esse é um ponto interessante, né? Porque ele reflete bem. Que a gente fez um levantamento aqui que de janeiro do ano passado, a carne de frango no atacado, ela subiu quase 40%, ela subiu 38%. Uhum. A carne bovina, a carne suína subiu menos, né? Subiu 13%. Mas a carne suína não é o principal competidor com a carne bovina, como é a carne de frango, né? Uhum. Então, quer dizer, a carne de frango subiu 38% e a carne bovina ela subiu 5,99%, ela subiu 6% no mesmo período. Uhum. Então, quer dizer, isso mostra uma demanda mais forte pela carne de frango, uhum, nesse momento de consumo, poder aquisitivo mais fraco, né? Uhum. Enquanto a carne no atacado bovina não consegue repassar preços mais altos. Uhum. Porque se ela colocar preço mais forte, aí não escoa a carne.
Exatamente, bem lembrado. Mas se a gente pegar só esses últimos dias, essas últimas semanas, né, com essa firmeza do boi aqui, especialmente em São Paulo, tem alguma visão do preço do boi, do preço da carne no atacado, Gustavo?
Sim.
Os frigoríficos estão com margem mais apertadas porque não estão conseguindo repassar?
Sim, exatamente. Estão, né? É o que você comentou, porque como essa carne atacada ela não consegue subir, né? Uhum. E a gente está vendo esse boi firme, uhum, se spread, né? Então essa diferença ele vai comprimindo. Uhum. Agora, ele voltou a trabalhar em campo negativo em abril, está em menos 12% e deve continuar pressionado nessas próximas semanas, né? Uhum. Porque o boi deve continuar firme.
Você falou, repete para mim, menos 2% a margem do spread do frigorífico, então?
É menos 0,12%.
Ah, 0,12%, ok.
É, menos 0,12%.
Se fosse menos 2%, pelo amor de Deus, né, Gustavo? Já tinha frigorífico jogando a toalha, né? Porque 2% já, num momento como esse, é muita coisa, né?
Ia ser uma queda muito rápida para chegar em 2% agora, porque tava em campo positivo até pouco tempo atrás.
Uhum. Exatamente. Gustavo, quanto que está, então, hoje, mais ou menos, a arroba em São Paulo aí e algumas praças principais aí?
Claro. Essa relação de preço não mudou tanto. A gente consegue ver aqui em São Paulo, numa média geral, né, 158, 159. Uhum. Tem negócios com premiações chegando em 162, MS bastante em 146, Goiás negócio em 148, 149, Minas está bem perto de São Paulo, chega a R$155 negociações, Mato Grosso R$140 também, uma média bem generalizada, tá?
Até porque lá é muito pulverizado o mercado, né? Quer dizer, são muitas regiões e as variações às vezes são bem grandes, né?
Exato. Norte, sul do Mato Grosso ali varia bastante. E Rondônia fica em R$138, R$140 também.
Perfeito. Gustavo, tem alguma possibilidade agora, passando essa necessidade que os frigoríficos vão ter de entrar semana que vem escalados, depois da morte desses animais que vão ficar escalados aí para semana que vem, você acha que já tem uma possibilidade do mercado trabalhar já numa pressão de baixa, porque está chegando maio, né, alguns animais vão começar a ser desovados, os pastos já estão, mesmo com a chuva agora, vão perdendo um pouco mais de suporte, né? Menos luminosidade, um pouco mais de frio, noites um pouco mais frias. Então, tudo isso aí teria alguma relação ainda que a gente pode pelo menos prever minimamente, Gustavo?
Giovanni, eu acho que esse cenário, né, que você descreveu agora, ele vai começar gradualmente a entrar no radar, né? Porque a tendência de clima é o El Niño já perdeu um pouco a força. A gente espera um outono um pouco mais úmido, mas de toda forma isso vai começar a ser um caminho. Para a semana que vem, eu vejo o mercado ainda firme, tá? Acho que ainda o que vai pautar muito vai ser essa oferta restrita. Acredito que isso pode começar a ganhar força maior e o mercado esfriar, possivelmente a partir mais da segunda metade de maio, junho, né? A B3 está colocando a mínima, o vale dos preços em junho.
Qual que é, o que a B3 está colocando aí, aproveitando aí, agradecendo pela sua lembrança?
Claro. Ó, a abril, tá? Que é o próximo contrato mais curto, fica em 157,25. O maio, já com uma quedinha, fica em 154,95. Junho, 154,50. E julho, tá caindo aqui, 75 centavos. E é o mínimo de preços agora, 154,25. Então, quer dizer, o mercado está enxergando, a B3 está enxergando o mercado firme, né? Até em maio ainda, relativamente
Maio
firme.
ainda. Possivelmente porque, como já alguns nos disseram aqui recentemente, possivelmente porque como o clima seco aí de janeiro atrasou um pouquinho, né? Então eu tenho a impressão que vai haver uma desova mais escalonada, né, Gustavo? Não vai haver aquela desova mais concentrada que normalmente ocorre em maio, né?
Sim. Com esse atraso, né, da terminação dos animais a pasto, toda essa oferta ela foi meio que deslocada para frente, né? Por isso que eu vejo mais segunda metade de maio, uma pressão maior possivelmente em junho e julho.
Exatamente. É isso aí. Foi o Gustavo Rezende conosco. Gustavo, eu acho que as explicações foram bastante objetivas. Eu tenho a impressão que fica um pouco ainda a possibilidade do produtor que faz algum tipo de proteção olhar um pouco mais lá já mais no segundo semestre, né, Gustavo? Dadas essas condições aí de uma desova um pouco mais tardia, um pouco mais escalonada, a coisa mesmo vai pegar para ele a partir de outubro. Né, Gustavo?
Você diz de conseguir preços mais altos, aquela entre safra, né? Outubro hoje está subindo 20 centavos, está precificando hoje em R$ 159,20 aqui. Então ele tinha uma resistência em superar esse patamar e está mostrando que a expectativa é que agora também esses contratos da entre safra consigam ganhar um fôlego, né, em setembro, outubro, com preços mais altos, né, ainda mais altos.
E o interessante, como você notou, né, trazendo aqui em primeira mão para a gente, foi esse quadro que os nossos amigos ouviram de você, falando dessa subida de janeiro para cá do boi, muito abaixo aí das expectativas e com uma forte pressão, né, do consumo de frango, em mais de 30% de aumento desde janeiro do ano passado, e agora também entrando os frigoríficos uma margem negativa aí, por conta das altas das últimas semanas aí, né, Gustavo? Depois de um bom tempo no positivo aí, né?
Exatamente, exatamente. É o que é muito interessante, né? Porque a gente está no período de safra, né?
Exatamente, exatamente. Perfeito. Gustavo, muito obrigado então, tá bom?
Obrigado, prazer. Boa semana para todo mundo.
Igualmente, para você também, até uma próxima.
Até.
O Gustavo Rezende Machado já dando aqui um quadro, aquilo que a gente já sabia, né? Escalas um pouco mais longas já na semana passada, mas essa semana novamente pressão, bois, mas também vão continuar firmes semana que vem, porque ainda tem problema de oferta. Um escalonamento da desova um pouco mais espaçado, ou seja, não deverá ter uma concentração em maio. Frigoríficos agora com margens estreitas, margens negativas, né? Porque tá, a arroba subiu bastante e eles estão tendo que comprar pro básico, e esse básico está saindo mais caro para eles aí. com notícias agrícolas. Bom, vamos aproveitar, está me esquecendo aqui. O Abril, na B3, sem negociação aqui comigo, mas o Gustavo nos disse há pouco, em 157,25. O Maio, 150, com 154,95, com uma queda de 0,3%. O junho, a 154,50, está zerado aqui para mim, mas eu estou falando que o Gustavo deu. E o julho, a 154,25. Né? Isso é a B3. E o CPEA, dia 12, sexta-feira, em São Paulo, com queda de 0,44%, a R$ 158,10. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente, que voltamos em instantes. Muito obrigado.